Senhor presidente, senador Wellington Dias, quero dizer da minha alegria, senador, de falar no momento exato em que Vossa Excelência assume a direção e os trabalhos dessa sessão tão importante. E repito suas palavras, é uma comemoração não do Estado do Piauí, mas é uma comemoração do Brasil como um todo. Quero cumprimentar o governador do Estado do Piauí, excelentíssimo senhor Wilson Nunes Martins, deputados federais Assis Carvalho, Paes Landim, através de quem cumprimento os demais deputados federais que se encontram neste plenário. Cumprimentar o senhor Ismar Aguiar Marques, deputado estadual, que aqui representa a Assembleia Legislativa, e cumprimentar o senhor Laurentino Gomes, autor dos livros 1808 e 1822. Cumprimentar não por sua presença aqui, mas pela grande colaboração que Vossa Senhoria tem dado ao resgate da história, da bela história dessa bela nação e desse belo povo chamado e conhecido como povo brasileiro. E dizer, senador Wellington, que eu fiquei muito, muito feliz ao saber da realização da sessão no dia de hoje. Fiz questão de me inscrever e corri para me inscrever logo. Porque quando Vossa Excelência, senador Wellington, toma essa iniciativa, que não é a iniciativa exclusiva da realização dessa sessão comemorativa, mas através da qual a Vossa Excelência anuncia a sua luta pelo reconhecimento dessa data como uma data efetivamente nacional, como parte integrante e inseparável, indissociável da história do nosso Brasil, do nosso país. Eu quero dizer que falar da história do Brasil é falar, sim, do Nordeste, dos estados do Nordeste, é falar dos estados do Norte. Se Vossa Excelência me permite, senador Wellington, eu quero aqui abrir um parênteses no meu discurso, no meu pronunciamento, e dizer que, certa vez, apresentei, logo que cheguei à Câmara, apresentei diversos projetos de lei, senador, deputado Nazareno. Diversos projetos de leis que resgatavam não só a história, parte da história do Brasil, do meu estado, do Amazonas, da Amazônia, mas resgatava a importância de trabalhadores que existiram em um determinado momento da história e que foram fundamentais não só para o Brasil, para o mundo, e me refiro aqui aos soldados da borracha. Soldados da borracha, que é figura criada por um decreto presidencial à época da Segunda Guerra Mundial, e que foram não apenas alistados, pessoas eram alistadas para servir na guerra, na Europa, no fronte de guerra, mas também para ir à Amazônia trabalhar na extração da borracha. E esse meu projeto de lei, senador, um deles, foi caracterizado por um colunista de uma revista importante, semanal, do nosso Brasil, como um dos projetos folclóricos. Folclórica é a opinião desse colunista que desconhece a história brasileira e a importância que tiveram os soldados da borracha na Segunda Guerra Mundial. Foram brasileiros do Maranhão, brasileiros do Ceará, brasileiros do Piauí, que foram chamados para trabalhar na Amazônia e que tivemos uma baixa mortes ocorridas na região muito maior do que aqueles que foram lutar diretamente no fronte de guerra. Então, eu digo isso para apenas ilustrar o como nós, brasileiras e brasileiros, conhecemos pouco a nossa história. Então, medidas como essa que Vossa Excelência toma, que Vossa Excelência tem a iniciativa como essa, são iniciativas e medidas muito importantes. Não apenas para resgatar o reconhecimento do nosso povo, da nossa história, daqueles que lutaram e tombaram na luta em defesa da nossa liberdade, em defesa da nossa nação, em defesa de uma sociedade melhor, porque o que nós queremos não é apenas uma nação livre, soberana, é uma nação principalmente igualitária, onde as pessoas tenham condições de viver com dignidade, não é? Então, falar sobre a Batalha de Jenipapo, ocorrida, como foi dito aqui, eu vou me repetir, mas faço questão de me repetir, no ano de 1823, nas margens do Riacho Jenipapo, onde atualmente fica o município, como foi muito bem falado, do Campo Maior, é considerada pelos historiadores a única como foi dito também, a única e verdadeira batalha durante o processo de independência. E aí eu resgato o fato de que havia um interesse, sim, de Portugal, sendo obrigada a proclamar a independência, príncipe regente, a proclamar a independência do Brasil, havia, sim, a intenção de manter a colônia. E a colônia mais ao norte, ao nordeste, ao norte do Brasil, Maranhão, Piauí, chegando ao Grão-Pará, que pertencia ao meu estado do Amazonas, como foi dito aqui, as tantas Guianas que ainda existem, inglesa, francesa, era esse o desejo, efetivamente. Mas o povo brasileiro, aquele povo humilde, simples, cujas armas não eram apenas espingardas de caça, não eram apenas os facões, muitas vezes pedras, pedaços de pau, e não apenas os homens, mulheres que lutaram, abriram mão de tudo, de o pouco que tinha individualmente para ajudar nessa grande batalha, né? Vaqueiros, roceiros, como foi dito, entraram na luta definitiva. Não sagraram-se vitoriosos naquele momento, mas vitoriosos logo em seguida, quando veio a vitória no município de Caxias, no Maranhão, com a participação também de um grupo importante brasileiro. Agora devemos nos perguntar, a vitória viria no município de Caxias, não tivesse havido a batalha de Genipapo? Talvez muito mais difícil. E a vitória foi consolidada. Portanto, essa batalha é um capítulo fundamental no processo da consolidação do território nacional. E essa é uma luta cotidiana, não era uma luta de dois séculos atrás, é uma luta cotidiana. A luta pela integridade do território nacional é uma luta cotidiana. É óbvio que as formas, as feições dessa luta são diferentes. Mas querer dizer que não há cobiça sobre parte do território brasileiro em relação a grandes potências estrangeiras é desconhecer a realidade efetiva. Porque nós somos um país que vai muito além dos 8 milhões, aqui o senador Mozarildo, que vai muito além dos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós somos a nação que detém a maior reserva natural do planeta de água potável, que detém a maior capacidade de produção de alimentos do planeta. Não temos problemas. Vivemos, sim, um ou outro desastre, mas longe de acontecer o que aconteceu na Indonésia, o que aconteceu recentemente ao povo japonês. E fica aqui a nossa mais irrestrita solidariedade, sentimento por aquilo tudo que vem acontecendo naquele país. Mas um país de grandes possibilidades. E, obviamente, essas grandes possibilidades são visadas principalmente pelas grandes potências, pelas grandes forças desse sistema capitalista que todos nós vivemos. Portanto, eu quero dizer que o Piauí, não apenas Vossa Excelência, senador Wellington, Vossa Excelência que foi governadora, que temos deputado Napoleão, também ex-governador do estado do Piauí, governador Wilson, o líder da nossa bancada, do meu partido, na Câmara de Deputados, é um deputado do Piauí, deputado Osmar, que tem conduzido da melhor forma a nossa bancada parlamentar na Câmara Federal. Mas cumprimentar o estado do Piauí por essa demonstração de brasilidade. Sei que muitos eventos aconteceram no estado do Maranhão, no estado do Piauí. Certamente o Maranhão deve ter comemorado. Se não comemorou, vamos chamar a atenção dos maranhenses para que da mesma forma comemorem também. Então, quero cumprimentar todas as senhoras e os senhores que participam dessa sessão e dizer a Vossa Excelência, senador Wellington, conte comigo. Lutar pelo tombamento como um patrimônio, esse episódio nacional, é algo fundamental. Conte comigo. Fazer com que seja uma data de comemoração nacional, conte comigo. E tenho certeza que não apenas comigo. Vossa Excelência contará unanimemente com o apoio de todos os seus pares, de todos os senadores e senadoras que têm assento nessa casa. Portanto, cumprimento a todos, cumprimento o povo brasileiro nesse momento, cumprimentando os piauienses. Cumprimento a vocês pela oportunidade que nos dão em comemorar data tão importante. Muito obrigada.